E ele veio trazer isso quando ele disse naquela frase: meu reino não é desse mundo.
O mensageiro do evangelho, por sua vez, dizia:
levantou-se, trêmulo, e gritou numa forte crise de cólera.
Afinal, todos nós trazemos uma bagagem de vida, né?
Próprio Jesus disse: vós sois deuses, podereis fazer o que eu fiz e muito mais.
A fim de observar os progressos da sua doutrina e os exemplos nos corações humanos.
Que possamos caminhar com o Mestre na direção que ele espera de nós.
Boa noite, queridos amigos da Seara de Luz, presencial, da Seara de Luz virtual. Vocês me ouvem bem? Lá no fundo também? Tá pra ouvir bem? Tá baixinho? Um pouquinho? Tá. A gente vai começar a nossa exposição. Qualquer coisa, vocês deem, fazem um sinalzinho ali atrás. Antes de mais nada, eu quero convidar a todos que estão em casa, que estão aqui para a gente fazer a nossa prece inicial, para a gente mergulhar no nosso pensamento. A gente já estava aqui refletindo, se acalmando o nosso coração, mas vamos rogar nesse momento a presença do nosso amigo mentor, da assistência da equipe espiritual dessa casa e o abraço meigo de Jesus a nos acolher nesse momento. Que nós tenhamos aqui bons momentos de reflexão, de elevação do nosso pensamento, de conteúdo que a gente possa levar para a nossa alma, para a nossa vida, para a evolução do nosso espírito. Agradecemos a oportunidade de aqui estarmos e que assim seja. Vou aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu só dar um oi para o pessoal que está em casa, ver se eles me ouvem direitinho. Tem a Tatiana Paese por lá, a Neiva Fungaro e o Rogério Risson, rostos já conhecidos aqui, que a gente já quase se ambienta como uma coisa só, né? A gente vai aprendendo a sermos um só, ambiente virtual e presencial, pelo menos a gente que está acostumado a ver esses rostos queridos na internet. Bom, gente, o tema dessa exposição de hoje, ele é um tema que pode ser agradável a uns, mas para outros ele às vezes pode dar até uns calafrios, assim, dar uns arrepios. O tema não é espíritos, né? Apesar de estarmos numa sociedade espírita, não é necessariamente espíritos, apesar de que estamos todos aqui entre espíritos, né? O espiritismo desmistifica isso também. Como diz Leon Denis, ele inspira grandes sacrifícios, devotamentos, entusiasmos. E é uma palavra bem pequenininha, mas que traz algo que o Josimar, que está aqui nesse momento, trouxe para nós como até uma tradução da felicidade, ou algo que a gente pode encarar como a felicidade que a gente espera no mundo, que é a paz, né? A paz de consciência. A gente se sentir em paz. Alguém sabe dizer qual que é essa palavrinha que é o tema da nossa exposição de hoje? Letras? Dever. Sabem porque viram na rede social ou sabem porque sabem? Assim? Ah, tá bom. Agora não dá mais para esconder, né, o comecinho da exposição. O povo que cola, né? É o dever. A gente sempre traz o exemplo de Jesus, né? Um exemplo para todos nós em virtudes, não foi diferente em relação ao dever, que cumpriu o dever para com os outros, né? Para com os discípulos, as multidões, nas suas pregações, no seu convívio, no seu exemplo. Quando iam falar com ele, pedir aconselhamento, ele estava sempre ali disponível e pronto para ajudar. cumprir seu dever para com Deus, quando veio para cá, quando desencarnou na cruz, ele estava atendendo à vontade de Deus, ele que comungava perfeitamente com o próprio Deus, e também cumpria o dever para consigo mesmo, quando saía a orar, a meditar, a se fortalecer interiormente, né? Então, na nossa exposição, nossa conversinha aqui de hoje, nosso objetivo é entender o que é o dever, segundo o conceito da doutrina espírita, qual é a função do dever na criação, por que que Deus colocou o dever nas nossas vidas, né? A gente vai descobrir que tem um dever dentro do próprio, da própria necessidade de cumprimento do dever. Um dever dentro do dever. Alguém já sabe o que é? Isso é difícil, né? Isso é para fazer todo mundo ficar até o fim. E a gente objetiva ressignificar o dever, caso hoje ele seja um peso para nós. Então, para a gente começar, eu queria propor primeiro uma reflexão para cada um por si, não precisa transparecer, mas eu queria que cada um pensasse qual que é o dever que cada um tem individualmente. Qual que é o meu dever? Vamos se fazer essa pergunta. E aí vamos separar como a gente fez ali com Jesus. Qual é o meu dever para com os outros? Cada um pense por si, não precisa responder. Ajudando aqui, né? Vamos pensando. Nos papéis que a gente exerce na vida, como filho, como pai, como irmão, como amigo, como colega de trabalho, sociedade, no centro espírita. Vamos pensando. Qual que é o nosso dever para conosco mesmos? Qual que é o meu dever para comigo mesmo? O que que eu devo fazer, que é um dever meu? Ficou bom, né? Mas vocês entenderam. É cuidar, é orar, é me fortalecer, é vigiar. O que que é, né? E o meu dever para com Deus? O meu dever para com o próprio Criador? Isso acho que é mais difícil ainda. Mais difícil, né? Mas vamos chegar lá. Feita essa reflexão, quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que a concepção ou as respostas que cada um deu sobre o que é dever para comigo mesmo, para com os outros e para com Deus, foi a mesma? Todo mundo deu a mesma, cada um entre si? Assim, ah, se o Josimar disser aqui as respostas dele, vai ser a mesma que a do Luiz, que a da Cleusa, que a da Kelly, que a da minha mãe? Que acha que sim ou que acha que não? Na maioria acho que não, né? Se o Chico Xavier ou a Madre Teresa viessem aqui e a gente pedisse para eles qual que é o seu dever, ia ser uma resposta também parecida, ia ser diferente das nossas aqui? Parecida? Igual ou diferente? Diferente. Vamos dar um exemplo, né? Se eu vou dizer qual que é o meu dever para com os outros. Bom, meu dever é ajudar meus amigos, atender aquelas pessoas que vêm até mim com amorosidade, né? Tentar ajudar na medida do possível. Talvez eu fosse dizer algumas coisas assim, né? Provavelmente, se eu for falar com essas pessoas, eles vão dizer: o meu dever é esquecer de mim mesmo e ir atrás dos sofredores. Olha a diferença. Na minha cabeça, eu digo: não, eu vou... os que vierem até mim, eu quero atender bem. E eles: não, eu quero ir atrás. Eu sei que tem sofrimento no mundo e eu não aceito isso, e é meu dever. Deus quer isso de mim, talvez vão dizer isso, né? Vamos ficar com essa questão de lado, vamos guardar ela aqui, nós vamos usar ela de novo. Mas vamos pensar nos deveres que a gente pensou para a gente mesmo. Quando a gente não cumpre os nossos deveres, o que que acontece? Tem alguém que vem nos cobrar? Não, ninguém nos cobra nossos deveres? Tem gente que acha que não, tem gente que acha que sim. Quem que cobra os nossos deveres? A nossa consciência. Nossa consciência. Geralmente é a nossa consciência. Tem gente que cobra os deveres dos outros, ou a gente é cobrado, né, os deveres dos outros. Mas geralmente, quem nos cobra é a nossa consciência. Que é a resposta da pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Qual é a pergunta 621 do Livro dos Espíritos? Onde está escrita a lei de Deus? Isso aí. E a resposta, portanto, na consciência. Ok. Se a lei de Deus está escrita na consciência, e não é só do Josimar, só da minha mãe, só da Kelly, é na consciência de todos, por que será que a resposta para a pergunta de quem é o nosso, qual que é o nosso dever, não é igual para todo mundo? É a mesma lei de Deus. A lei de Deus é única. Caso não fosse única, Deus teria privilegiados e assim por diante. Por que que a resposta é diferente? A Sueli disse que depende do grau de evolução de cada um. Teve gente que fez assim e concordou. Na sequência da própria pergunta 621, Kardec pergunta, né, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? Ele a esquecera e a desprezara. Essa é a resposta dos espíritos. Quis então lhe fosse lembrada. E lá no livro Pensamento e Vida, Emmanuel diz assim, que o dever, ele pode simbolizar, ser simbolizado como a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade. A Sueli disse que é a nossa evolução moral. E o Emmanuel diz que é a nossa faixa de ação no bem. O que, que é a faixa de ação no bem a que somos chamados à responsabilidade? Vamos pegar uma analogia de uma empresa. Um estagiário possui a mesma atribuição de responsabilidade do que um presidente? Para pegar os extremos, muitas vezes. É esperada a mesma coisa de um estagiário do que de um analista, por exemplo, do que um coordenador, do que um líder? Não, né? Porque a faixa em que ele se encontra naquela organização, ele tem algumas atribuições específicas. Ele tem condições de entregar aquilo. Quando a gente fala em outros cargos que vai se elevando dentro da empresa, eles têm outras faixas de atribuição. Essa é uma analogia para a gente entender a questão da faixa de evolução. Assim como um pai tem atribuições diferentes de responsabilidades do que o filho. Não dá para esperar a mesma coisa de um e de outro. Porque, por exemplo, uma criança, eles não têm o mesmo discernimento que um adulto tem, e assim por diante. Pois bem, faixa de ação no bem tem justamente a ver com a nossa evolução moral. Em que ponto que eu me encontro para saber qual que é o dever que eu tenho condições de cumprir? Quais são as minhas responsabilidades perante a vida? E aí Leon Denis diz assim, o dever não é idêntico para todos. Varia segundo a nossa condição e saber. Quanto mais nos elevamos, tanto mais aos nossos olhos ele adquire grandeza, majestade e extensão. Pois bem, é muitas vezes por isso que às vezes a gente não, o não entendimento disso faz muitas vezes a gente querer cobrar dos outros deveres dos quais eles não sabem sequer que está nas suas responsabilidades cumprir. É tudo questão de grau de faixa de evolução. O Chico Xavier, ele dizia que ele se preocupava com o dever dele e o outro que se preocupasse com o do outro. Claro que ele dizia de uma forma bem mais bonita e amorosa do que essa, né? E aí a gente entra também numa frase que ela é famosa, né? Não concordo com ela, mas a gente diz às vezes que a ignorância é uma bênção, né? Por quê que a gente diz que a ignorância às vezes é uma bênção? Quem é que me ajuda? Nos isenta de responsabilidade e... Desculpa, não entendi. Isso aí. Porque quanto mais ela sabe, aumenta a sua faixa de ação no bem, porque ela já sabe o que passa a ser um dever na consciência dela. E a consciência, por sua vez, começa a fazer as devidas cobranças, vamos falar dessa forma, né? E é por isso que a gente vem na doutrina espírita, nas exposições, ou onde quer que a gente comece a se instruir, e às vezes as coisas começam a ficar difíceis, né? Aí às vezes a gente é grosseiro com uma pessoa e aquilo já grita na nossa cabeça. Isso. Não devia ter falado isso. É por isso que a gente faz alguma coisa errada que antes era uma coisa tão comum e aquilo já dói no nosso corpo. Não, por que eu ainda faço isso, né? E aí Jesus tem uma frase para isso, né? Cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Porque o que vem quando a gente sabe qual é o nosso dever e não cumpre? O que vem na sequência? Ou às vezes até faz o contrário. Sei que eu devo cuidar do meu parente lá que está precisando, tá doentado. E ao invés de lá cuidar, eu perco a paciência com ele e xingo, sou mal educado. O que que vem na sequência? Remorso? Culpa? Exato. Ou seja, cuidado para que a luz que está em seu interior, a luz que está em nosso interior, é o sentimento do dever que nós temos. É o saber, é o que a gente sabe que deve fazer. As trevas, que ele diz que é para cuidar que não se tornem, seria justamente a culpa, o remorso de não tê-lo feito. Qual que é a função do dever na criação? Emmanuel continua lá no livro Pensamento e Vida, dizendo que pode se simbolizar, né? Vou começar de novo. Olha que a gente vai sair daqui com um entendimento bem bacana assim, a respeito do dever na doutrina espírita. Pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade. Tá aqui, tá ok? O que que tu entendeu, Josimar, dessa parte? Tá ok? Mais ou menos. O que que tu entendeu dessa parte? Para eu saber de melhorar o conceito. Pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade.
Remete
a luz, remete a luz. Beleza, beleza. É isso mesmo. Josimar disse que se remete a evolução, a progresso. É isso mesmo, é. Essa parte diz todo esse contexto de qual é a nossa evolução nesse momento, e é isso que vai guiar qual que é a nossa concepção de dever. O que eu sei que é dever para mim? Na minha consciência, eu tenho algumas consciências de dever. Talvez algumas pessoas mais evoluídas que eu, se estivessem na mesma posição que eu, teriam uma concepção muito mais evoluída que eu. Por exemplo, hoje eu estou aqui no papel de expositor espírita. Eu sei que eu tenho responsabilidades perante esta tarefa. Só que provavelmente espíritos que estão me assistindo e me ajudando nesse momento percebem coisas que eu não percebo. Conhecem deveres dos quais eu ignoro. Nem por isso eles me deixam de me ajudar, porque eles dizem, coitadinho. É a faixa de evolução no qual ele se encontra. Ah, ficou ok essa questão? Espero que sim. Vamos avançando, que talvez o conhecimento se aprofunde, né? E o Emmanuel continua dizendo que o dever, ele serve para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina, no encalço do nosso próprio aperfeiçoamento. Sustentação da ordem e da evolução. Isso que Emmanuel traz. O que acontece se eu não cumpro o meu dever? Vamos voltar lá para a analogia da empresa, que talvez facilite o entendimento. Se o estagiário, como a gente disse lá, não buscou os papéis dos quais ele era responsável por buscar, o que que vai acontecer? Depende do que eram esses papéis, né? Mas alguém vai ficar sem os papéis que eram necessários para o seu trabalho. Pode acontecer várias coisas. Isso. Pode acontecer várias coisas não boas. Se o presidente não cumpre com o seu papel lá da empresa, também podem acontecer várias coisas não boas, como diz o Josimar. Quando a gente deixa de cumprir o nosso dever, logo, a gente afeta a própria vida. A gente sobrecarrega alguém. A gente deixa de atender alguém necessitado. A gente distorce a harmonia das leis divinas. A gente cria um débito para com a própria lei divina, vamos dizer dessa forma. Porque os débitos, eles nunca são para com a outra pessoa. Eu fui lá e prejudiquei o Josimar. Eu não adquiri um débito para com ele. Eu adquiri um débito para com a lei divina, porque ele não vai voltar e me cobrar isso que eu fiz para ele. Ele vai, se ele conseguir, me perdoar. Mas o perdão dele não me liberta da falta que eu cometi. E, portanto, eu vou ter que ter alguma reparação. E, portanto, o dever, juntamente com a consciência nos alertando dos erros, de a gente não ir por esses caminhos, estabelecem a ordem no universo. Imaginemos que ninguém de nós tivesse peso na consciência por fazer algo errado. O que que aconteceria?
Ia ser uma bagunça.
Ia ser uma bagunça. Ia ser uma enorme bagunça.
Cada um acha que o que é certo é o que ele diz, não tem se prejudicar o outro, não importa.
Exatamente.
Feliz, né? Felicidade é aquilo que a humanidade prega hoje.
Aquilo que eu acho que...
A qualquer custo.
Isso aí. Então ia ser uma bagunça, né? Cada um ia fazer o que queria. Se é bom, se é ruim, não interessa, né? Porque ninguém... Não existe algo ali me alertando a respeito do que fazer ou não fazer. Portanto, ia ser uma bagunça. Justamente o contrário, né? Do que o Emmanuel diz. O dever está aí para estabelecer a ordem no universo. Se não tem dever, bagunça. Só que aí a gente vai dizer, nossa, mas... Olha como é que tá a vida. Que loucura, né? E esses erros, essas pessoas que fazem o que fazem, nada acontece com elas, né? Aí, claro, se a gente olhar pela ótica desta vida, material e única, ok, é o que a gente vai ver. É o caos, a desordem. Mas aí Emmanuel traz justamente o dever é regeneração, ele chama assim. Que é o que pode acontecer na própria vida, mas pode vir a acontecer em outras. O não cumprimento do dever nos acarreta esse outro dever, que é o dever regeneração. E até coloca lá, vamos ver se alguém se identifica aí. A esposa incompreensiva, o esposo irritadiço, o filho doente, o chefe agressivo, o subalterno infeliz, a doença pertinaz, a tarefa compulsória em benefício dos outros. Todos esses, muitas vezes, deveres dos quais a gente considera, às vezes, um peso na nossa vida. Mas no livro Justiça Divina, o qual eu não me canso de indicar, há uma frase que eu acho lapidar. Ele diz assim: o dever... Estão prestando atenção? Porque essa frase é boa. Estão prestando atenção? Tá. Prestando atenção?
Fala devagar.
Tá. O dever é impositivo da educação, que nos obriga a parecer aquilo que ainda não somos, para sermos, em liberdade, aquilo que realmente devemos ser. Querem de novo?
Sim, né?
O dever é impositivo da educação, que nos obriga a parecer o que ainda não somos, para sermos, em liberdade, aquilo que realmente devemos ser. Vamos lá. Às vezes a gente não quer fazer, né? Às vezes o dever tem justamente essa conotação. É um dever, eu já falo com uma coisa ruim, né? Eu preciso ir lá fazer aquela determinada coisa. Eu vou pegar de novo o exemplo do cuidado com algum parente adoentado. É um dever, é difícil, eu tenho que deixar as minhas coisas, tenho que ir lá, parar tudo e ainda às vezes ouvir coisa lá porque ele não é fácil de lidar. É difícil, né? É difícil, é um dever, meu Deus, né? Só que o que, que ele está nos dizendo aqui? É algo que nos obriga a parecer o que ainda não somos. Ou seja, estamos lá sempre, cumprimos o nosso dever. Parecemos o quê? Uma pessoa abnegada, que faz renúncias, que deixa a si próprio de lado para atender alguém necessitado. E o que, que devemos ser? Como meta de espírito, como Jesus e modelo, guia de todos nós. Devemos ser justamente essa pessoa bondosa, abnegada, querida, que se importa. Só que o dever, como o Emmanuel vai completar, ele vem no encalço do nosso aperfeiçoamento. É aquela coisa que fica empurrando a gente para o lugar que a gente deve ir, para sermos em liberdade, como Emmanuel diz, ou seja, por vontade própria, aquilo que um dia viremos a nos tornar. É aquela coisa que empurra a gente para o nosso destino espiritual de compaixão, de amor, de virtude como um todo, né? Nosso dever é nossa escola também. Ela sempre nos ensina alguma coisa, quer nos levar para algum caminho, né? A gente está partindo para o final aqui. No livro Vinha de Luz, esse, quando Emmanuel principalmente, mas quando no Espiritismo a gente vê a palavra dever, e é legal a gente começar a prestar atenção, não sei se ela saltava os olhos só para mim, assim, mas ela sempre vem muito aos olhos juntamente com a palavra paz de consciência, com o que Deus espera de nós. Ela vem sempre junto disso. E no Vinha de Luz, Emmanuel coloca que o crescimento que o Evangelho se reporta deve orientar-se na virtude e no conhecimento da vontade divina. Aprenda cada um a sua parte na esfera dos deveres com Jesus. Atenda ao programa de edificação que lhe compete, ainda que se encontre sozinho ou perseguido pela incompreensão dos homens. E então estará crescendo na graça e no discernimento para a vida imortal. Comentei aqui na última vez que eu vim aqui, né, sobre o que pedir na prece. Cada um pode fazer, né, seus pedidos particulares em relação às situações individuais, mas quantos de nós quer entender qual que é a vontade de Deus para conosco nesse momento? Aquela pergunta, né? Deus, o que queres que eu faça? E ouvir a resposta. Porque justamente às vezes a gente fica talvez esperando, nossa, ele quer que eu vá fazer ajuda a todos os famintos nas favelas e etc. Né? Mas às vezes a resposta vem justamente naquele cumprimento do dever primeiro, aquele que está ali na nossa casa, aquele que está do nosso amigo, aquele que está nosso vizinho, nosso colega de trabalho que a gente viu que não está tão bem e a gente resolveu deixar de lado, mas às vezes a gente precisa ir lá e ver como é que ele está de fato, né? O cumprimento do dever, ele muitas vezes ele tem essa, como a gente já falou, esse peso para muitas pessoas. E realmente, muitos deveres carregam esse fardo difícil às vezes de carregar. Mas como eu disse lá no começo, o dever tem dentro dele mesmo um outro dever. E isso a gente vai entender com o próprio Cristo. Certa feita, João, filho de Zebedeu, ele tinha um passeio que ele ia fazer com Cristo e outros discípulos, né? Só que, nesse mesmo dia, João tinha afazeres para fazer para com seu pai. Vamos dizer que eram coisas burocráticas, chatas. Ele ia lá renovar a carteira de habilitação, ele ia lá ver da certidão de nascimento, ia num cartório, qualquer coisa assim, né? Ele tinha a possibilidade de sair com Jesus, né, compartilhar com o mestre, mas ele tinha que ir lá resolver burocracias. E aí ele estava triste, né? Jesus, né? Quero ir contigo. Aí Jesus conversou com ele e entendeu o que João precisava fazer. Disse, não, teu pai precisa de ti, é isso que você deve fazer. Cumpre o teu dever. João foi lá, abatido, triste. Foram 4 dias de afazeres que ele tinha para cumprir. Fez e voltou. Continuou triste devido a não poder ter saído com o mestre, como os outros discípulos. Jesus, percebendo isso, foi lá e conversou com João. João, foste lá, né? Resolveu os problemas que tinhas para resolver? Aí João disse, sim, resolvi. Foi tudo a contento? As coisas se resolveram como necessitavam? Sim, mestre, acredito que tenha cumprido meu dever. Só que ele continuava entristecido, né? Continuava triste. Ao que Jesus completa. Pois então, João, falta ainda um dever que ainda não cumpriste. O dever de permaneceres alegre, por haveres correspondido à confiança no céu. Nisso João parou e refletiu que a vontade de Deus naquele momento era justamente ir lá para com seu pai e resolver aqueles problemas. E esse cumprimento do dever tão simples e singelo também tem um dever junto embutido. Que ele diz assim, João compreendeu que no cumprimento da vontade de Deus não podemos e nem devemos entristecer ninguém. Portanto, a gente fala do dever como algo muitas vezes pesado, difícil e duro. Mas se a gente pensar que o cumprimento do dever é justamente o cumprimento da vontade que Deus tem para conosco naquele momento, não será de a gente se alegrar de poder estar fazendo isso? Bem-aventurados os aflitos. Se a gente está passando por uma aflição pelo cumprimento do dever, não será de nos alegrarmos dentro da própria tristeza, dentro da própria dificuldade? Então a gente completa com o Evangelho do Segundo Espiritismo, onde Lázaro diz que o homem tem o dever, tem de amar o dever. Tem o dever de amar o dever, né? Tem de amar o dever, não porque preserve dos males da vida, ou seja, a vida não fica mais fácil. As provas não saem da nossa frente porque a gente ama o dever. Males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Entendido? Legal, né? Tudo se encaixa, né, Luiz? Tudo se encaixa. Então tá, é isso. Que a gente possa minha expectativa lá no começo, né, era que a gente de fato pegasse esses pesos dos deveres que a gente tem, qualquer que seja na nossa vida, e são inúmeros, né, e ir lá e amar aquilo, aquele dever, aquela dificuldade pelo qual a gente está passando. Ganhei até palmas ali da criancinha. Agora, pronto, ganhei a ganhei o dia, né? A gente vai para nossa, para o nosso passe. Equipe espiritual dessa casa, nossos amigos do outro plano, se derramem sobre nós uma chuva de bênçãos. Que todos que aqui presentes, todos que estão em casa nesse momento, se abram em posição íntima de prece, de recepção das energias que se derramam sobre nós nesse momento. Que Jesus esteja nos assistir, nos amparar, nos dar força para que a gente possa cumprir com as nossas tarefas do dia a dia, atender aos nossos deveres com alegria, com amor, com dedicação, para que a gente possa ter no nosso íntimo a paz de consciência que tanto almejamos na nossa vida. Que aprendamos, através dos ensinos do Mestre, a nos elevar acima das coisas do mundo, para que a gente possa tirar os aprendizados dos quais a gente precisa e que a gente possa, através da força e do amparo dos amigos espirituais, superar tudo aquilo que a gente tem na nossa vida. Obrigado a Deus pela oportunidade de aqui estarmos, pela vida. Obrigado a Jesus por esse corpo, pela evolução, pelos amigos espirituais que se encontram aqui nesse momento a nos amparar. Que assim seja.